Condomínio Legal está de volta na manhã deste sábado falando sobre licenciamento ambiental. Já falamos sobre este tema na semana passada, seguimos neste mesmo assunto devido à complexidade do mesmo. Temos aí polêmicas já há tanto tempo em Florianópolis, né? Coisas que entraram, né, no imaginário da cidade, na história da cidade. Eu me lembro aqui, logo que eu cheguei em Florianópolis, há 18 anos, se falava do projeto da Porto Belo, lá na Barra da Lagoa, que era um projeto belíssimo também, acabou não saindo. Será que hoje a situação é melhor do que estaria com aquele projeto moderno, bacana? Não sei, eu tenho muitas dúvidas também, né? A questão também aqui de marinas, né? Parece que agora vai sair, o prefeito inclusive falou essa semana que teremos uma marina pública na Bahia Norte aqui. Vamos ver, tomara que a coisa aconteça, mas é tudo tão complicado, é tudo tão demorado. E nós estamos com o Marco Sáez, que é advogado, com a engenheira civil, sanitarista ambiental Roberta Mas dos Anjos e também com o biólogo Emerilson Emerim. Roberta, o seguinte, como começamos a resolver este problema do licenciamento ambiental? Passa por onde? Bom dia, obrigado pela tua presença.
Bom dia, ouvintes. Para começar a resolver esse problema ambiental, eu creio que nós devemos tentar ver a legalidade das coisas, né? Apesar de engenheiro às vezes não gostar muito, desculpe, doutor Marcos, da parte legal, mas quando começa um empreendimento, eu acho que a pessoa tem que buscar ver se tem realmente condições de começar o empreendimento ali. O que tem que fazer, se o terreno não é ilegal, o Emerius falou um pouco das dunas, né? Então, ver realmente se o local que a pessoa resolve construir, decide construir, ele pode ser construído, né? Ele pode ser ocupado e o empreendimento pode ser aceito naquela localidade. Uhum. Então, buscando, tendo informações necessárias para ver se o empreendimento ele pode ser aceito ali, né?
Isso numa escala menor, né? Em moradias habitacionais, unifamiliares, é algo absolutamente básico que às vezes a gente esquece. Tanto é que na chegada da cidade, a prefeitura se viu obrigada a colocar uma placa aqui na cidade, na chegada da cidade, antes de construir, faça consulta de viabilidade. Não é isso? Quer dizer, é um negócio óbvio, né? Vem cá, será que eu posso construir aqui? Não posso construir aqui? E é o mínimo que se espera, né? Agora, falando de unidades familiares, né? Unifamiliares, a responsabilidade, né, de quem está do outro lado do balcão, Emerilson, também é grande, né? A nossa responsabilidade também é grande, né?
Porque, obviamente, é muito mais caro você construir numa área legal do que numa área ilegal, entendeu? Então, esse comércio ilegal, ele existe. E muitas vezes, o que acontece? A comunidade de baixa renda não tem condições de comprar um empreendimento legalizado e parte para essas ações da marginalidade. Então, o que acontece? A prefeitura, a responsabilidade de imóveis unifamiliares é da prefeitura municipal. Mas o poder público não tem, né, essa capilaridade para atingir todas as áreas num rol de fiscalização. Por isso que eu digo, Renato, hoje, Florianópolis, até o antigo plano diretor, nós tínhamos 47% de áreas de preservação permanente. Nós estamos pulando de 47% para quase 60%. Dá 57 alguma coisa.
Então vai ter que derrubar metade da cidade.
O que a gente coloca é o seguinte, o problema de Florianópolis não é a criação de áreas de preservação permanente.
O papel aceita tudo, né?
O papel aceita tudo e é muito fácil você criar áreas. O problema é operacionalizar, fiscalizar essas áreas. E outra coisa, quanto mais áreas de preservação permanente você cria, mais caro ficam as áreas que são aptas à construção civil. Isso tem que ficar bem claro.
E aí fica complicado, por exemplo, você investir em projetos habitacionais para a população de baixa renda.
Florianópolis é um exemplo claro disso. Florianópolis, até pouco tempo atrás, eu não sei se já tem, não tinha um projeto do Minha Casa Minha Vida no município de Florianópolis.
Nós temos um ou dois hoje aqui.
E o que eu posso dizer é o seguinte, nos Estados Unidos, na costa oeste americana, existe já um movimento criticando a questão das áreas de preservação permanente por elitizar, obviamente aumenta, sim, o valor das propriedades e elitiza quem mora no litoral. Então lá já existe um movimento que está à frente disso, questionando essa questão sócio, né, ambiental e perguntando se esse é o caminho.
Sim, porque aí você provoca a população de baixa renda a morar cada vez mais distante do centro, do local de trabalho,
exatamente,
prejudicando a qualidade de vida,
exatamente,
desse segmento da sociedade importante que deveria ser beneficiado. Né?
Exatamente. E a Roberta deve concordar comigo, para nós da área técnica de meio ambiente, a gente não trabalha com... não há uma relação direta de causa e efeito na área da ecologia ou na área do meio ambiente.
Uhum.
Né? Muitas vezes você tenta ajudar uma situação como essa, criar área de preservação permanente, e está estourando numa outra situação que é tirar a comunidade próxima ao seu local de trabalho, por exemplo.
Uhum.
Então essa relação de causa e efeito para nós não é tão clara, né, como a gente vê nos, né, divulgado. Né?
Então vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero saber do Marcos como reverter essa lógica da instabilidade jurídica, da insegurança jurídica na área ambiental. Passar por onde? A mudança na legislação, dar estrutura aos órgãos de fiscalização, qualificar os quadros. Vamos para o intervalo e até já.